Ela é CEO da Black Dragons, ex-jogadora profissional e um dos maiores nomes no cenário de esportes eletrônicos no Brasil. Tô falando da Nicole Cherry-Guns e a gente vai bater um papo sobre Rainbow Six, desafios de ter uma organização e muito mais depois da vinheta. Fala pessoal, ligado aqui na ESPN Esportes Brasil, estamos de volta, dessa vez com mais uma edição do Chat Aberto, o nosso programa semanal de entrevistas. Dessa vez eu tô aqui com a CEO da Black Dragons, Nicole Cherry-Guns. Fala Cherry, como que você tá?
E aí, tudo bem? Fala pessoal da ESPN, depois de um tempo saiu finalmente nossa entrevista, né Caio? A gente foi pro Invitation no início desse ano. Nos conhecemos propriamente lá e ficamos de marcar uma reunião aqui com a ESPN, né? Marcar uma entrevista e agora tá rolando. Que bom, tudo certo por aqui, Caio.
E até fazer um meia-culpa, né, em nome da ESPN, que a gente tem, já tivemos 120 edições de Chat Aberto e você não estava presente em nenhuma delas, então estamos corrigindo aí praticamente um erro histórico com esse papo aqui, mas vai ser muito, muito, muito legal e muito bacana da gente conversar sobre tudo, muita coisa que a gente tem que conversar, principalmente no cenário de esportes, né, e você como uma das principais CEOs de organizações aqui no Brasil. Cherry, para começar esse papo, eu queria te perguntar um pouco, as pessoas não sabem, né? As pessoas te conhecem muito pelo seu trabalho que você tem como streamer, como você tem como influenciadora e como dona e CEO da Black Dragons, mas você também já teve um período de profissional, né? Atuando como atleta de fato no cenário de esportes eletrônicos. Queria que você contasse um pouco pro pessoal também para ajudar a te conhecer melhor quem é a Nicole e quem é a Nicole como atleta, né?
Eu joguei profissionalmente 2016 inteiro Rainbow Six, fui atleta nos principais campeonatos, Tier 1. Na época não tinha Major, na época não tinha o Brasileirão, que é como é hoje em dia. Mas o Brasileirão, digamos assim, na época eram as Elite Six. E também tinha a BGL, que era a Brasil Game League. Eram 5 campeonatos oficiais em 2016. Foi também 5 em 2017, salvo engano. E aí eu joguei 2016 o ano inteiro, né? Eu jogava profissionalmente já Quake, mas Quake não tem uma cena competitiva muito consolidada aqui no Brasil. Tem até a Quake com lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil no cenário de Quake não é tão consolidado quanto lá fora. E aí a gente migrou pro Rainbow Six e como eu já tinha um conhecimento, né, de skill dentro do Quake, eu acabei entrando no Rainbow Six já dando bala com a equipe da BD, que era um clã de amigos, né? A gente não era nenhuma organização. E aí, em 2016, joguei inteiro. Criamos a organização, né? A BD nasceu de um CNPJ para emitir nota fiscal para receber premiação em uma MEI pessoal minha. E aí, essa é a minha caminhada, Caio. Essa é a história.
E você fala muito, já ouvi em algumas entrevistas suas antigas, sobre esse período de transição entre ser uma atleta profissional e uma CEO de uma organização do tamanho que hoje em dia é a Black Dragons. Como foi um pouquinho dessa transição, né? Você começou como empresária, de fato, muito cedo, né? Muito jovem, né? Como foi essa responsabilidade de ter que lidar com sonhos e de ter que lidar com o sonho de virar um profissional de outras pessoas além de você mesmo?
Olha, na verdade, como eu falei, né, eu comecei jogando em 2016 e muitas obrigações foram caindo nas minhas costas, Caio. Eu tinha 19 anos em 2016, hoje eu tenho 26 anos. Então, muitas obrigações começaram a cair, vou ser bem honesta com você. Eu fui aprendendo a fazer, não vou falar que na marra, mas na necessidade, digamos, né? Chegava a necessidade de contratar atletas, de emitir CNPJ, de pagar salário, tinha que correr atrás de patrocínio. Isso tudo foi crescendo numa proporção gigante, né? E aí eu tive que aprender na caminhada mesmo, Caio. Não sou formada em administração, mas sou guerreira para conseguir correr atrás dos meus sonhos, acreditar no potencial dos meus sonhos, no potencial da organização, no potencial das pessoas que estão em conjunto da gente na organização desde o início. E aí fui achando caminhos, Caio, de empresária, jogadora, virei influenciadora, empresária e de tudo um pouco. Se tiver que limpar o chão da Game House, limpo. Se tiver que tirar fotos dos atletas em viagens, em campeonatos, eu faço. Se tiver que conversar com diretores de patrocínio, eu falo, faço. Tudo que for necessário e eu for capaz e, né, e correr atrás, eu tô fazendo.
E imagino que como uma profissão, né, uma responsabilidade dessa que você tem como profissional e como empresária e dona de organização, te custa um tempo muito grande, né, de fato, né? E você já falou em algumas entrevistas também que você tem um sonho aí de um dia poder voltar a atuar profissionalmente. Como que tá a gestão desse sonho? Tá mais próximo do que as pessoas pensam? Como é que tá um pouco dessa tentativa sua de voltar?
Tá longe, cara, tá... Se for pra programar, isso vai demorar ainda um pouquinho, mais de um ano. Mas não sei se esse sonho é só uma vontade do que de fato um sonho, né, Caio? Eu, de fato, sinto muita falta de jogar. Sinto que minha caminhada foi breve, porque eu tive outras obrigações, como eu falei, né, que caíram nas minhas costas. Então eu não pude me aproveitar e focar na minha carreira como atleta, porque surgiram obrigações da BD e sinto muito que eu não possa ter continuado como atleta. Eu acho que tudo isso cresceu numa proporção que nem eu imaginava quando eu comecei no cenário, mas eu comecei como atleta, né? Comecei como um amante de jogar. Então não sei se eu consegui organizar a casa, organizar as empresas, que agora são duas que eu tô tomando conta. Além da Charrington, são três. Quem sabe eu consiga colocar um planejamento pra esse sonho, mas por enquanto tá um pouco distante, Caio.
Certo, certo. E você falou pra gente, né, explicou também pra quem tá escutando a gente, que você saiu do cenário do Quake e foi diretamente pro cenário do Rainbow Six atuar como profissional e logo depois como empresária, né, como dona da Black Dragons. Queria que você é uma pessoa que viu o cenário, assim como outras, né, assim como grande parte do cenário do Rainbow Six, viu o cenário nascer, viu o jogo ser lançado, viu o cenário crescer e viu chegar até onde está hoje, né? A gente teve uma mudança ao longo dos últimos 3 anos, eu estive muito próximo ao cenário de Rainbow Six, por conta, enfim, de trabalho, por conta de ter trabalhado, logicamente, lá na Ubisoft, mas a gente viu mudanças muito grandes, né? A gente teve em 2021 aquele modelo que tínhamos as etapas do Brasileirão, com as Elite Six no meio, classificando para o Major, e o Six Invitational não fechando o calendário, até o começo desse ano que houve essa grande mudança, eu acho que talvez a maior de todas, para esse cenário no estilo Blast, né? E cancelado e organizado pela Blast ao redor do mundo, né? A gente teve essa revelação no Six Invitational em fevereiro, eu tava lá, eu vi em primeira mão. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião de como foi essa mudança, de como você recebeu essa notícia e de como e quais são as suas avaliações agora que a gente já passou uma etapa completa, estamos chegando para a segunda, de como esse calendário foi formado pro ano inteiro competitivo de Rainbow Six.
Olha, por muitos anos até, né, esse ano era ESL que fazia, então eu lembro do meu início competitivo, eu entrando na plataforma da ESL e me cadastrando para Go For It, por exemplo, que eram os mini campeonatos, aí depois todos os campeonatos foram lá. E agora teve mudança para Blast, né, a Blast já é reconhecida internacionalmente por excelência nos campeonatos, né, pelos majors de CS, pelos campeonatos CS. A Blast faz parte de uma holding que é a Live Nation, e a Live Nation é uma das maiores holdings de entretenimento global. E eu vejo muito boa a união, porque a Blast entrou em parceria com a Ubisoft via sociedade. Não é via somente contratação de prestação de serviço, né, para produzir os campeonatos. É muito mais uma união. Não sei dizer os termos, não sei dizer os acordos, mas o que eu sei é que eles estão, né, Ubisoft e Blast estão juntos como parceiros, não somente como prestadores, digamos assim, criando a caminhada do competitivo do Rainbow Six por mais anos, né? O intuito do Ubisoft e do Rainbow Six já foi revelado algumas vezes, é continuar dando tração no competitivo de Rainbow Six, então eu vejo que o planejamento deles ainda vai continuar aí por alguns anos. Tenho gostado da proximidade com a Blast, mas eu sinto que talvez retirar um Major do ano ou então deixar esse gap mid-season que tá acontecendo agora, né? Acabou o Major, salvo engano, em maio. E aí junho, julho e agosto é um período mid-season. E 3 meses mid-season pros atletas em que eles não ficam treinando, em que eles não ficam focados na caminhada, eu acredito que seja muito tempo, né? Então eu acho que talvez ajeitar esse mid-season. Eu sei que no mid-season aconteceram campeonatos promocionais, como Gamers Age, que aconteceu agora, né, essa semana, semana passada. E esse é o intuito da Blast, é colocar dois majors oficiais, o Inv, né, em fevereiro. Nesse mid-season aconteceu o campeonato feminino, Liga Feminina, juntamente com campeonatos promocionais, seja Gamers 8 ou outros que venham. Mas eu sinto que para os times que não se classificam para esses campeonatos e fica ocioso o tempo, eu diria. Eu vejo isso no reflexo dos atletas nas redes sociais, me relaciono com os atletas, até os próprios atletas da BD. A gente vai ter uma nova equipe que a gente vai anunciar bem breve ainda esse mês, salvo engano, no início do próximo mês, mas a gente está para anunciar por agora. E a equipe tá treinando, já tem desde julho, né? Desde junho estão treinando. Mas não tem muita screen a fazer com os atletas, sabe, Caio? Tá todo mundo de férias. Então, eu sinto que talvez essa... O desempenho dos atletas... Desempenho não, eu acho que o desenvolvimento dos atletas, qualquer equipe que seja, por conta desse mid-season, fica um pouco travado. Mas não é nada que a Blast não possa ouvir a gente, a UB ouvir, a gente achar caminhos. E se for esse o caminho mesmo, esse intervalo, vamos procurar cada vez mais atrás de campeonatos no mid-season, né? Campeonatos promocionais. Mas olha, eu internamente, digando, né? Falando, o Caio... Não mudou muita coisa de gestão, sabe? A conversa com a UBI e com a produção de campeonato e com o programa de skins atrelados ao Rainbow Six ou competitivo, por exemplo, tá tudo fluindo como fluía. Então, tô muito feliz com o time da Blast. Aparenta ser um time muito prestativo, sempre muito de portas abertas. Já tive várias entrevistas, conversas com eles, né? Então, eu acho que agora também dá tempo ao tempo pra entender a maturidade, né, da liga.
E falando sobre esse mid-season, entrando um pouco mais nesse assunto, na época que eu trabalhava com a Ubisoft, eu ouvi de muitos profissionais que estavam inseridos dentro do competitivo, de jogadores e técnicos, que o modelo daquela época, que era de Elite Six, entre os Majors, e um calendário bem apertado, era muito ruim para os jogadores, que eles não tinham férias praticamente, era um campeonato quase atrás do outro, tinha ali, se eu não me engano, um ou dois meses antes da primeira etapa do Brasileirão, e isso era uma reclamação bem constante em relação ao calendário. E agora a gente tem esse gap muito grande, tanto no meio do ano, e um gap um pouquinho menor, mas ainda também é um gapzinho grande no começo do ano entre a disputa do Six Invitational e a competição do primeiro Major do ano, né? A primeira liga do ano, né? As primeiras ligas nacionais. Você acha que é possível, e agora tem essa reclamação de ter um gap muito grande entre os campeonatos, você acha que é possível encontrar um meio termo baseado no que já está se formando e no que era antigamente?
É porque, assim, o planejamento, ele é feito já a longo prazo, né? Essas conversas com a Blast não chegaram de dois meses pra cá, digamos assim, né? Do início do ano pra cá, né? Melhor falando. Ela já existe, com certeza, pelo menos aí uns seis meses, né? Desde o seu anúncio, né? Pelo menos, eu não sei dizer quanto tempo. E por que eu digo isso? Porque o planejamento de todo e qualquer campeonato de esportes, pelo menos as grandes publishers, pelo menos os grandes campeonatos, como são os campeonatos da Ubisoft, eles são planejados já 3, 4 anos pra frente, né? Tanto que a gente tem reuniões, foi apresentado essa semana, por exemplo, o planejamento do novo programa de skins do Rainbow Six. Ainda não posso liberar informações que tá sob embargo, mas que não visa, por exemplo, o próximo ano, e sim os próximos anos, né? Então, acho que a mesma coisa serve para os campeonatos, que o planejamento da Ubisoft, ele é feito com tempo, com antecedência, com um planejamento maior. Então, eu acho que há espaço, sim, com certeza, de mostrar que talvez esse modelo, com esse gap grande, não seja tão bom. Assim como também ano passado foi uma loucura, não tinha tempo dos atletas respirarem, né? E, poxa, bem ou mal, são seres humanos também, né? São garotos novos e que precisam ter contato com a família, que muitos moram longe, né, e vêm para São Paulo. Então, toda essa parte de convívio, de relacionamento, de bem-estar dos atletas também tem que ser considerado nessas viagens. Era uma viagem atrás da outra. Então, assim, acho que temos espaço para encontrarmos o melhor caminho. Eu acho que é importante ouvir o lado dos atletas, que são, né, os talentos, as estrelas do campeonato. Mas em contrapartida também precisamos ouvir o planejamento, né, da Ubisoft e da Blast. Tenho certeza que eles fizeram com o melhor dos intuitos. Agora é só achar o melhor caminho para os dois lados.
E entrando um pouquinho agora no cenário feminino de fato, né? Você sempre, como CEO, sendo mulher, você sempre foi uma grande incentivadora do cenário feminino, não só de Rainbow Six, mas como outras modalidades, né? Eu primeiro queria começar falando, antes de falar exatamente da BD, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho, não sei se você chegou a ver, sobre o título que a gente teve recente, bicampeonato feminino da Cecília no FIFA, né? Acho que foi um marco bem importante, né, em relação ao cenário de esportes, né, quando, no geral, por mais que seja um pouco diferente do que a gente está acostumado nas modalidades mais coletivas, né, Rainbow Six e CS, que estão mais no mainstream, a gente teve esse bicampeonato mundial da Cecília. Eu queria que você falasse um pouco sobre como... você acha que dentro dos esportes, ela falou comigo, a gente teve uma conversa muito recente, no último chat aberto inclusive, sobre o desejo dela de participar do cenário misto e sobre todo o incentivo que está sendo dado da equipe da eSports para que ela possa, que o cenário feminino possa se desenvolver de fato e alcançar um nível maior de jogo para de fato chegar no cenário misto, né? Ou tendo, entre aspas, como masculino, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa diferença e como você vê esse incentivo para as meninas.
Sobre o caso dela em específico.
Não, sobre,
eu não sei,
sobre o caso do cenário, exatamente, feminino também.
Eu não sei 100%. Por isso até me abstenho para não comentar algo que eu não saiba. Mas sobre o cenário feminino, né? Eu acho que é importante a gente entender o porquê que o cenário feminino existe a primeiro plano. Como o cenário de games é um cenário masculinizado, e gente, ó, meu público das redes sociais é 92% homem. Então, poxa, eu tenho um público de 8% feminino. Então, já é a tendência de ter um cenário, né, com mais homens do que mais mulheres. E tudo bem, inerente de toda uma construção histórica da sociedade, a gente entra em outras pautas aí. E aí, o motivo do cenário feminino é ser um ambiente em que tenha um espaço family friendly, digamos assim, respeitável, para as meninas conseguirem começar a primeira caminhada no competitivo. E a primeira caminhada pode ser jogando campeonato feminino contra meninas, né, contra atletas femininas, atletas inclusivas. Para que o desenvolvimento dessas atletas, pelo menos ao meu ver, seja bom, elas ganhem estrutura para que prodígios, talentos sejam chamados para as ligas principais. No meu caso, por exemplo, eu joguei a Liga Mista, mas tudo bem, eu tinha a BD como clã de amigo ao meu lado, também junto, né? Eu não fiz sozinha. Então, eu acho que é isso, é achar um espaço em que as atletas, elas possam desenvolver a caminhada profissional delas em um ambiente tóxico, em um ambiente masculinizado, e até mesmo regrar o próprio cenário de que mais mulheres estão entrando no competitivo, né? Tem mais espaço para as meninas. E aos pouquinhos as meninas irem se capacitando mais, porque sabemos que, assim, mesmo que as meninas tenham a mesma capacidade técnica de jogar, se você não treina contra os melhores, você não chega ao mesmo nível, é inevitável. Se você tá jogando o Brasileirão e vai... Tô fazendo aqui um exemplo, tá, Caio? Se você tá jogando o Brasileirão de futebol e aí do nada cai na Champions League... Pô, eu acredito que tem um gap aí, né, de estrutura, gap de experiência, gap de atletas, inclusive, né, os melhores atletas estão lá. É uma analogia bem porca, mas eu acho que dá pra entender. E a mesma coisa serve pro cenário feminino. As atletas, elas ainda não têm os mesmos níveis que os principais jogadores dos principais campeonatos. Mas não é porque falta capacidade das atletas ou que nós não temos capacidade técnica, física pra fazer. É porque, de fato, a gente não consegue treinar contra os melhores, a gente não aprende o melhor, né? Isso é um processo de desenvolvimento do atleta. Então, onde eu vejo que o cenário feminino vai conseguir levar as atletas pro misto? Não é levar uma equipe exclusiva feminina pro misto. Se der, maravilha. E já aconteceu, por exemplo, inclusive na BD. A gente foi o primeiro time do Brasil a colocar uma equipe exclusiva feminina de CS. Foi em 2019, no CBCS, campeonato que era misto, um dos principais campeonatos do Brasil. Eram 5 meninas lá. A Olga, que inclusive ano passado foi eleita como a segunda melhor jogadora do mundo de CS, estava nesse início desse projeto conosco. Então, eu tenho certeza que essa primeira caminhada e toda a estrutura deu espaço para as meninas se capacitarem mais para jogarem os campeonatos mistos. Então, assim, resumindo, né, o cenário feminino existe para que mais meninas entrem no cenário, se sintam confortáveis, entendam que elas também podem correr atrás da caminhada como profissão de atleta, para que assim a gente consiga subir pro misto e aí começa uma nova caminhada, Caio. Porque quando você sobe pro misto, bem ou mal, o nível técnico é diferente, é. E não é por falta de capacidade das atletas. É porque lá a galera tá treinando entre os melhores. É inevitável que tenha essa, né, essa diferença. E aí, pelo menos o intuito na BD, nas equipes de Rainbow Six, nas equipes que nós temos hoje, é fomentar nossas meninas e levar, quem sabe, como a Cherry foi no passado, pro misto. Nós temos um talento aqui dentro que eu vejo muito capaz de entrar no misto, que é a Ju Brito. Ela é um... Não sei se você conhece, Caio, mas ela, nossas atletas da BD, pra mim, ela tem estrutura e capacidade de estar num misto. E aprender no misto também. Mas entenda, ela só conseguiu desenvolver a caminhada dela porque existiu o feminino. Então, é por isso que existe o cenário feminino. Eu acho que é pra melhor capacitar as atletas, melhor introduzir qualquer atleta que seja ou talento que queira entrar no mercado como profissão, para que a gente tenha mais estrutura para que no futuro entre nos mistos também.
E você citou esse exemplo da Ju, e eu ia falar exatamente sobre isso, sobre o cenário feminino de Rainbow Six, né? A gente já tem um cenário que é apoiado pela Ubisoft, né, como empresa, há muito tempo, né? Se eu não me engano, já são 4 anos, se eu não estou enganado, já são mais ou menos 4 ou 3 anos que a Ubisoft apoia o cenário de maneira... cria o calendário, né, e apoia o cenário feminino de maneira oficial. Algo que foi... algo que é bem difícil, se eu não me engano, aqui no Brasil foi pioneiro. Porque, obviamente, as ligas tanto de Valorant quanto de League of Legends apoiadas pela Riot foram criadas muito tempo depois que a Ubisoft já tinha feito isso com Rainbow Six Siege feminino. E você, desde do começo, tem a sua lineup feminina da Black Dragons e tá conseguindo revelar muitos talentos ao longo desses anos, ganhando campeonatos. Vocês são atuais campeões do circuito feminino de Rainbow Six. E eu queria que você, obviamente do circuito como um todo, não das etapas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre, em relação ao cenário, ao circuito feminino de Rainbow Six, quanto tempo você, óbvio que é muito difícil falar isso, né, mas a gente tem a Ju como uma grande jogadora, grande destaque desse cenário feminino, e quanto tempo você acha que a Ju, ou enfim, ou qualquer outra jogadora que se destaque, a gente também já teve o caso, exemplo, da Miranda, lá na NTZ, jogando o Brasileirão na época, pela FaZe, se não me engano, durante 2 rodadas, quanto tempo você acha que o nível, né, como você vê o cenário primeiro feminino em relação a nível nesse momento, e quanto tempo você acha que vai em desenvolvimento, vai pra conseguir chegar no nível do cenário misto e de fato a gente vê meninas jogando o Brasileirão, a Brasil League?
Olha, a Miranda jogou como reserva, acho, 2 jogos pelo INTZ.
Isso, foi isso mesmo.
Não foi pela FaZe.
Foi contra a FaZe, no caso. É que no INTZ é contra a FaZe.
Eu falei errado, então. Olha, eu sou honesta em todas as minhas colocações sempre, né? Eu vejo que o nível técnico do cenário feminino precisa, sim, em vários aspectos, ser elevado para entrar no misto. Mas aí também entra sobre estrutura que as atletas recebem. As atletas como um todo, não somente BD, né? Eu digo como ecossistema feminino, né, do Rainbow Six. Hoje a gente tem, dentro do cenário de Rainbow Six feminino, times de relevância, né? Nós temos BD, temos W7M... acredito que sejam essas as equipes de grande relevância, né, que tem a estrutura e não tem como capacitar qualquer ser humano que seja se você não dá uma base por detrás, né? Então eu sinto que, assim, o cenário feminino está trazendo oportunidade, está introduzindo novas meninas no mercado, no cenário de Rainbow Six, mas se você não treina, como eu falei, contra os melhores, se você não joga contra os melhores, você acaba não aprendendo. Eu sinto que esses Last Chance Qualifiers agora que a Ubisoft propõe, né? Não Last Chance Qualifier, que não existe mais, mas aquele Qualify aberto, né, para os campeonatos, para o Major. Eu não me recordo exatamente como se chama essa qualificatória. Mas tem a qualificatória aberta em que qualquer pessoa no Brasil, qualquer time no Brasil, tendo da liga principal ou não, pode ir para o Major, né? E as meninas podem jogar esses campeonatos. Então, eu acho que isso é um avanço, porque faz com que as meninas joguem campeonatos oficiais contra times que também estão na luta pelo Major e que não é exclusivo do cenário feminino. Então, esses jogos e até mesmo os treinos antes deles são bons, mas a capacidade de melhorar, né, a capacidade técnica das atletas é realmente treinando contra os melhores. E eu não vejo muito o cenário feminino tendo acesso a treinar contra Tier 1. Então eu acho que isso é um gap que precisa ainda ser solucionado, né, para que as meninas sejam melhor capacitadas. E eu não vejo como algo rápido a ser feito, né? Não temos como brigar as organizações que iam a jogarem com as meninas, né? Pra treinarem. Assim como também as meninas, elas têm liga feminina e elas também... muitas atletas não jogam exclusivamente como única profissão na vida. Muitas fazem duas profissões ao mesmo tempo. Isso não só no cenário exclusivo de Rainbow Six, mas isso é um padrão em muitos cenários femininos. Seja Valorant, né? Seja CS, seja Rainbow Six. Então, até as próprias atletas, elas ainda não podem, não conseguem focar 100% nessa profissão, porque ainda não recebem, né? Ainda não é um cenário que dá os mesmos salários ou comparado, então elas têm que ter uma outra linha de receita para a vida. Então, acho que são muitos ainda probleminhas, sabe, Caio? Situações que precisam ser pensadas para dar um desenvolvimento melhor para o cenário de feminino. Mas, no todo, eu vejo que é um caminho de entrada das meninas, capacitar as atletas desde o início, né? Começar nessa primeira caminhada como atleta, como profissão. Eu vejo como um início a ser feito. Agora, ainda tem um bom caminho a ser percorrido também.
E você, como gestora, né, como CEO de uma organização do tamanho da Black Dragons, às vezes tem que tomar decisões que não são das melhores, né, principalmente você como mulher, né. Eu ia falar, a gente vai entrar agora no assunto sobre em relação à line que vocês tinham, tanto de Counter-Strike, que agora não passa a não ter, quanto ao Valorant feminino também, que vocês recentemente deixaram de ter a posição de vocês dentro dessas duas modalidades, né? Eram duas modalidades que tinham bons resultados, né? Tanto o Valorant demorou um pouquinho mais ali para engrenar, mas também conseguiu um bom resultado. Eu queria que você falasse como administradora para você, quão difícil, né? E eu acredito quão complicado foi ter que não trabalhar mais com essas duas modalidades e só ficar realmente no Rainbow Six, foi onde vocês começaram no primeiro etapa, no primeiro passo no cenário feminino, de fato.
Nós temos ainda, anunciamos hoje, até o motivo aqui da nossa live, nós estamos saindo do cenário de CSGO feminino. Acabamos vendendo uma atleta nossa, né, passando passe para a Fúria, que foi a Ana XD, né, ela foi para... Ana XD, perdão, eu viajei com a apresentadora. A Ana, ela foi para a Fúria e aí hoje a gente percebeu, diante do planejamento que nós tínhamos com a nossa equipe, a gente não chegou a um planejamento concreto na nossa atual equipe. E com isso a gente optou pela não renovação com as atletas. A gente... Não dispensamos nenhuma equipe, optamos pela não renovação, inclusive estendemos um pouco esse prazo para que a GC Masters seja 100% concluída com as atletas, porque ela passava um pouquinho do final do nosso contrato. E tudo bem, vamos estender para o campeonato, não tem nenhum problema, a gente está aqui desde o início, né? Acho que é importante, e Valorant, vou dar um anterior antes de falar sobre Valorant, né? Acho que é importante a gente falar que nós somos a organização brasileira mais antiga a apoiar o cenário feminino. Desde 2019, nós fomos os primeiros times no Brasil a ter equipes femininas. Então, a gente está falando de 4 anos apoiando e investindo no cenário feminino. Começamos em CS Rainbow Six feminino ao mesmo tempo. Nós estendemos para Free Fire feminino em 2020. Fizemos Valorant feminino em 2022, ainda esse ano. Quando as meninas do Valorant entraram na BD, não recebiam salário, não tinham estrutura. O primeiro split não foi a melhor performance, mas dá pra entender, né? A gente tava começando uma caminhada. No segundo, elas ficaram top 3. Eu tenho total convicção de que a BD levou estrutura, capacidade pras meninas, sabe? Elas, obviamente, que elas nível técnico elas têm, mas pra você ter um diamante, não é só ter um diamante. Você precisa lapidar o diamante. E eu tenho certeza que a gente ajudou da nossa forma e dos melhores esforços, como a gente sempre faz ao longo desses 4 anos. A gente deu estrutura, a gente deu conhecimento, a gente deu staff, a gente deu tudo o que a gente poderia dar, né? Hoje a BD tá saindo dessas duas equipes femininas, porque a gente tá replanejando a BD como um todo. Da mesma maneira que a gente tá saindo desses cenários, em breve vão ter outros anúncios de entrada com outras frentes. Então, assim, é importante deixar claro de que nesse momento tá tendo essa reestruturação, mas é focando no longo prazo da Black Dragons com outras iniciativas. E que é nosso interesse, sim, voltar a fomentar o cenário Valorant, inclusive, assim como o CSGO feminino. Mas nesse momento, dentro do nosso planejamento e com o planejamento a longo prazo que a gente está criando, a gente sair do cenário de CS e sair do cenário de Valorant. A saída do cenário de CS se deu principalmente por não entender, não enxergar um planejamento concreto na equipe. E, Caio, eu vou ser muito honesta. Existe... Eu acho que esse lado tem que ser respeitado pelas decisões das organizações. De que é um investimento, Caio. De todo modo, qualquer equipe que a gente tem aqui dentro da BD, em qualquer equipe no Brasil, seja BD ou qualquer outra organização, é um investimento alocado da organização para aquele propósito. E há de se ter respeito e entender que não é um investimento barato. As equipes femininas, as equipes masculinas, qualquer equipe tem um custo fixo muito alto para a organização. E se você não vê um retorno dentro do planejamento concreto, é um investimento que você pode colocar em outras frentes com um propósito tão bom quanto, mas com outro discurso. Então, nesse momento, também tem que ter o lado empresa, Caio. Não é só fomentar um cenário. A gente está desde há quatro anos no cenário feminino. Não iremos sair. Iremos continuar com a nossa equipe feminina de CS até as nossas obrigações contratuais, que assim, terminam mais ou menos na metade de agosto, mais para o final de agosto. Juntamente com o Rainbow Six, permaneceremos e isso não há saída, não iremos sair. Mas há de entender que hoje o momento, inclusive, do cenário de esportes, Caio, depois do boom da pandemia, saída, inclusive, da ajuda de custo das publishers, todo o ecossistema está se transformando. Não é exclusivo da BD, eu acho que é de todo um cenário. Então hoje, pra gente, no planejamento de CS, a gente não viu algo concreto. Então a gente prefere colocar outras frentes alocadas como retorno de representatividade, como comunicação, nesse momento. Para que no futuro a gente volte mais forte, com uma torcida mais engajada, com uma comunidade mais consolidada, que é o que a gente vai focar agora nesse momento. E a gente volte tão bem quanto a gente participou nos campeonatos de CS, entre outros. Top 3 no Valorant não caiu no nosso colo. A gente construiu em conjunto com as atletas e chegamos lá. Vários mundiais de CS não caíram no nosso colo. Foi uma construção. Só que essa construção hoje, pela atração da BD, precisa ser priorizada em outras frentes. Para que no futuro a gente volte mais forte. Então, é um planejamento que está sendo da BD, que eu tô tendo como tendo que ter. Diante de um todo, de um longo prazo. E eu tenho certeza que no futuro nós voltaremos, mas com mais estrutura e uma comunidade mais consolidada, que é o que a gente vai focar nesse momento. Consolidar as nossas comunidades que nasceu na BD, que é a Rainbow Six, e contratar novas porta-vozes para a BD que em breve serão anunciados. Mas eu acho que é isso, é entender que para toda empresa, para todo time, você ter uma equipe é você alocar um preço fixo em um custo fixo, né? E isso tem que ser planejado pensando num todo da organização. Não tem como você entrar num cenário com custo fixo, com um planejamento que não vai dar o retorno que você precisa nesse momento. E há de se ter, né, a necessidade, a humildade de enxergar isso no dentro do planejamento e tomar as melhores decisões. Nesse momento, para a organização BD, essa foi a melhor decisão, visando um planejamento a longo prazo.
Eu queria saber primeiro, Charlie, você colocou pontos muito importantes nesse momento, né, sobre essa saída, sobre essa não renovação. E eu queria saber um pouco mais, assim, na medida do possível, né, o que diferencia o cenário de Rainbow Six feminino em relação ao investimento, em relação a manter uma escalação no cenário feminino para o CS e para o Valorant, né? O Valorant a gente tem a liga oficializada, né? E assim, licenciada pela Riot Games, né? Chancelada pela Riot Games, a gente não sabe a que nível de investimento além da premiação. E no CS a gente tem ali o investimento da ESL com a Impact League, né, que foi até inclusive um investimento recente dentro do cenário feminino de CSGO, e também a gente tem a Gamers Club Masters também acontecendo feminina, né, acontecendo de maneira periódica. Eu queria saber de você, como empresária, quais são as principais diferenças e o que fez você ter que, em relação ao investimento, ter que abdicar de duas e ter conseguido prosseguir com a de Rainbow Six.
Não abdicamos de duas, abdicamos de três. Saímos do cenário de Crossfire também. Saímos do CS feminino, vamos sair, né? Temos ainda alguns campeonatos. Valorant inclusivo. Eu acho que assim, não diz muito respeito sobre ser o jogo, e sim sobre a nossa história. Como a nossa história se deu no início do Rainbow Six, a gente quer voltar a focar na criação de conteúdo para essa história e expandindo para outros setores. Nosso intuito na BD não é parar com os projetos femininos, é levar para outras esferas. Existem outras formas de apoiar o cenário feminino, além de ter equipes femininas, além de ter como estamos há 4 anos no cenário, não iremos sair. Existem outras frentes que a gente pode e nós iremos, né, planejar, e já estamos planejando e nós iremos anunciar. Então, assim, nossa decisão de permanecer no Rainbow Six, Caio, é muito mais sobre o nosso relacionamento com o jogo do que, de fato, sobre o cenário como um todo, né? A nossa história, a nossa fanbase, é o que a gente ama, é o que eu amo, é o que eu quero continuar tendo com as meninas, com os atletas. Temos o nosso programa de skins dentro do Rainbow Six, então pra gente é importante termos nossas modalidades bem. Mas entenda, eu não quero estar em várias modalidades, que eu acho que foi o que estava acontecendo com a BD, Caio. A gente tinha, chegou um período que a gente tinha 8 modalidades mais. Eu prefiro ter menos modalidades com mais capacidade técnica e mais empenho de todos os lados, seja da organização e dos atletas, meninos ou meninas, né? Bem focado, um competitivo sólido, em que a gente chegue e dispute os principais campeonatos em níveis, sabe, grandes. Esse é o nosso intuito. Para isso, há de se priorizar investimento. Então, nesse momento, a gente priorizou o investimento no Rainbow Six, porque é a nossa terra, né? É o que a gente ama. Mas isso não quer dizer que no futuro a gente não vai voltar. A gente vai voltar. Só que uma caminhada de uma empresa não pode ser limitada ou pensada em 6 meses, né? Tem que ser pensada em anos. Então, é essa decisão que a gente tomou agora. Priorizar Rainbow Six, que é a nossa fanbase. Temos Free Fire ainda, estamos no Free Fire. Estamos aí na Liga Brasileira de Free Fire. E eu acho que a gente vai focar nesse momento... Acho não, vamos focar nesse momento em priorizar poucas equipes com muita estrutura, com muita ajuda, para que a gente cresça, né, nas competições e aumente nossa fanbase junto com comunicações que vão entrar com novos projetos a serem anunciados, inclusive para o cenário feminino. Não estamos deixando de criar projetos, estamos criando projetos, mas não focando mais agora exclusivamente em competitivo, né, de atletas nesse momento.
A gente teve uma conversa recente com um dos gestores da W7M, que ele me disse exatamente a mesma coisa que você disse, que ele teve que diminuir modalidades para poder priorizar o que para ele fazia sentido, que era o Rainbow Six, e isso foi um pouquinho depois, quando começaram a aparecer, né, os resultados de fato na esportivos, né, dentro do servidor para a W7M. E já puxando sobre esse assunto, eu queria falar um pouco, conversar com você um pouco sobre o investimento externo que o cenário Rainbow Six teve, né, depois da chegada das Pro Leagues aqui do Brasil, e, enfim, depois de um certo tempo, grandes organizações estrangeiras começaram a chegar aqui no Brasil e começaram a fazer um investimento muito forte e muito forte mesmo em relação a dinheiro, aporte de dinheiro. E a gente sabe que é difícil brigar com uma organização estrangeira por conta da moeda, por conta do faturamento. E eu queria saber de você, como é que você viu, você estava lá quando essas organizações chegaram, e como você está fazendo e como você faz para lidar frente a um poderio financeiro que, entre aspas, é um tanto quanto desleal, né, em relação às organizações brasileiras.
A primeira entrada de todas as organizações internacionais aqui no Brasil foi via Rainbow Six. Team Liquid, FaZe Clan, na época ainda tá, Ninjas em Pajamas, Immortals, que virou grupo MIBR, né, IGC. Então, mas antes foi Immortals quando veio, né? Antes de virar o MIBR, era Immortals. E ali foi a primeira entrada das organizações internacionais no Brasil. Se deu em 2018, com a entrada no Rainbow Six. Acho que foi primeiro Liquid, depois veio NiP, FaZe, foi essa galera tudo junto, né? É difícil competir, né, Caio? Não tem como. A gente era a melhor equipe do Brasil na época no Rainbow Six. Vendemos a nossa equipe para Ninjas em Pajamas. E desde então, você conseguir dar essa estrutura e não perder talentos para outras organizações e ter várias equipes, né? Eu acho que vamos começar primeiro pelo comentário que você falou da W7M, que você conversou lá com os diretores. e eu me estendo aqui, é, você precisa focar em qual é a sua prioridade, em qualquer coisa na vida, seja numa empresa, seja na sua vida. E do que adianta ter várias frentes fracas, se é melhor ter algumas poucas frentes fortes e consolidar essas frentes, né? Então hoje eu vejo que era essa situação que a BD estava começando a entrar. Eram várias frentes, a gente atuava e já atuamos em vários cenários, nem sei quantos cenários competitivos ao todo nós tivemos, foram alguns, é, mas do que adianta ter em vários e a gente não está melhor performando em todos eles. E para melhor performar, tem que ter uma estrutura. Então, por isso que a gente diminui, né? Eu acho que muitas organizações vão começar a fazer isso, já estão começando a fazer isso no cenário. Se você pegar aí alguns benchmarks, algumas referências de cenário, as organizações, eu acredito que elas estão diminuindo para focar melhor. É o momento do cenário de esportes. É, e a entrada das organizações em 2018, é, foi difícil, Caio, mas assim, sobrevivemos, né? Tem aí já 5 anos desde essa entrada, muita coisa mudou. Da mesma maneira que entrou e é difícil competir como é, organização, também trouxe muito investimento para o Brasil, muitos olhos para o Brasil. Então, assim, tivemos ônus e bônus, que agora é conseguir caminhar e correr atrás de fazer o melhor trabalho possível. Acho que é isso, a gente conseguiu, dentro mesmo no cenário onde entraram organizações estrangeiras, conseguimos manter na equipe, manter, né, nos principais campeonatos, mas não é fácil, né, Caio? Com certeza é mais um desafio, ainda mais num cenário que à época não era tão consolidado. O cenário de esportes em 2018 não era tão consolidado como é hoje, então a possibilidade de você conseguir patrocínio ou entre outras linhas de receita, né, fontes de receita, é, não era tão grande como hoje, né? Ou tão, é, né, várias opções como hoje, né? Então, teve o crescimento do cenário e a gente tá se adaptando ao cenário. Acho que esse é o todo, sempre se adaptando ao cenário. Mas agora, nesse momento da BD, planejar pequeno, pouco, mas com excelência, que vai se expandindo para outros lugares.
E dentro do exemplo do próprio cenário do Rainbow Six mesmo, né, a gente teve alguns picos, né, de algumas organizações brasileiras conseguindo resultados expressivos, né. A gente teve o clássico exemplo da Team One, com aquele time que ganhou o Major do México, que foi um grande pico de desempenho que eles foram lapidando desde a base até chegar ao título e logo na sequência perderam os grandes pilares da equipe. A gente teve um exemplo recente da W7M, que conseguiu montar um bom time a nível esportivo. Logo em seguida, perdeu algumas peças, mas conseguiu repor a altura, né? Porque conquistaram o Major de Copenhagen, mesmo tendo toda essa agressividade e toda esse dinheiro das organizações estrangeiras. Você vê esses exemplos como, de fato, exemplos a serem seguidos pela BD, ou você acha que dá para seguir um caminho diferente em relação a como se blindar, de certa forma, a esse investimento estrangeiro e conseguir manter uma lineup competitiva?
Depende, olha, nesses dois casos em específico, o Team One pegou uma equipe muito boa, foram super bons, pegaram uma equipe muito boa do zero, né? Eu acho que a BD, ela sempre teve um talento saindo, então tinha que colocar outro. E não era num período onde a gente colocou uma equipe toda do zero, né? Era sempre perde um, aí não pode trocar tudo. E aí isso tudo, aos pouquinhos, vai... O tempo vai passando, né? Você perde um jogador, aí tem que entrar outro, faz toda a reestruturação. Aí pra acontecer isso de novo. É muito difícil você conseguir manter um jogador, mesmo que você consiga colocar uma proposta igual. Cara, ele não vai querer ficar na organização se você não tem um bom relacionamento ou se ele quer ir pra uma organização internacional. Essa é a realidade. E do que adianta você ter um atleta sem um propósito aqui dentro da organização? Eu acho que o principal dessas equipes que foram campeões é que os atletas entre si, eles tinham um propósito, né? E todos eles eram prodígios, para pensar. Team One foi uma equipe totalmente nova, digamos assim, né? Lagone já tava na BD, que formou, mas eram meninos novos, né? Meninos que tinham saído, talvez, até da Série B. Alguns estavam bem novos no competitivo, né? Como era o caso alemão, entre outros meninos, não lembro de todos. W7M, mesma coisa, né? A gente viu que formou tudo do novo, do zero. A BD nunca teve essa possibilidade de formar tudo do novo. A gente sempre trocou peças, né? Mas agora a gente tá pra anunciar uma nova equipe, que eu acredito que vai vir muito bem, Caio. Tá com dois atletas que são bons, que tem, um tem uma bagagem, o outro vai, enfim, vão ser em breve anunciados. É, então, assim, eu tenho capacidade de você ser campeão, montando uma equipe, concorrendo com as grandes, né, concorrendo com as internacionais. É só você entender o timing, porque se você consegue uma boa equipe no nascimento da liga, no início do ano, pô, show, você tá ali desde construindo uma caminhada inteira, né? Agora, perder no meio da temporada ou no meio, né, de momentos, isso deixa realmente desfalcado. Aí precisa de um tempo. Mas eu acredito que o próximo projeto que vai ser anunciado da BD esteja tão bom quanto. E a gente... Quero muito classificar para o campeonato internacional. Quero muito classificar para esse Major. Porque a gente, assim, consiga, quem sabe, se classificar para o Invitational, que será no Brasil. Então tem um peso para a BD em especial.
E, assim, em conversas com vários dirigentes de diversas modalidades de esportes aqui no Brasil, eu vejo uma reclamação muito grande em relação a certos cenários com a proibição das casas de aposta como patrocínio master, como patrocínio no geral. E esse pedido, não só no Valorant, mas no Rainbow Six também isso acontece, no LoL isso também acontece. Eu queria que você desse um pouquinho da sua opinião sobre o que você... sobre as dificuldades de gerir, né, em relação a patrocínio, uma organização e os custos, e como a entrada das casas de apostas podem ajudar vocês a conseguir melhorar o investimento e até conseguir, até de certa forma, não sei até que ponto, bater de frente com esse investimento estrangeiro.
Olha, hoje, pelo menos para a BD, tá? Vou falar da BD. Hoje a gente tem uma holding muito grande atrás da gente, que é o grupo Dreamers, donos de Rock in Rio, Artplan, The Town e tantas outras empresas, Dream Factory. Hoje é a maior holding de comunicação brasileira. E essa galera, né, os lideranças da Dreamers e lideranças, eu digo para o mercado tradicional, porque a gente está considerando aqui um mercado tradicional, ainda precisa entender como funciona o cenário de games e esportes, é algo muito novo. Então a gente está nesse momento planejando o futuro da BD como um todo a longo prazo. A gente não se associou para pensar em algo pequeno, mas eu também não consigo começar algo grande sem que ele tenha estrutura e inteligência de mercado. Eu acho que hoje o que falta na BD e o que a gente está começando a estruturar e a apresentar é inteligência de mercado para o mercado game, para o mercado publicitário, com uma comunicação inteligente, com um propósito inteligente, né? Então, isso que a gente está estruturando a longo prazo aqui dentro da BD. Para nós, essa diminuição de equipes, por exemplo, é o primeiro passo que no futuro a gente vai voltar para a gente começar essa reestruturação e replanejamento. Não é o fim da BD, não estamos mal economicamente, a gente só está focando nesse momento em priorizar quais são as nossas futuras demandas num projeto a longo prazo e com a entrada do novo grupo, né? Então, não é algo que a gente tem que pensar de uma hora para outra. Demanda tempo, demanda estruturação com gente capacitada, que a gente está agora com uma equipe técnica muito boa. Lançamos uma agência de comunicação, né? Um hub de inteligência e cultura gamer, que é a Game Code, que está trazendo muitas pessoas do mercado tradicional para o meio dos games e esportes, que também ajudam na BD. A BD é um dos clientes dessa agência. Então, assim, estamos mexendo muitos pauzinhos aqui atrás. Só que alguns pauzinhos são lentos, não é de uma hora para outra que a gente consegue apresentar. Mas aqui dentro a gente está tendo, sim, um foco para o futuro e planejamento para o futuro em concorrer com gigantes também, Caio, em ser maiores do Brasil, porque temos nacionais que são gigantes, a Fúria, a Loud, elas provaram isso, né? Então, estamos replanejando para seguir essa mesma caminhada.
Certo. E falando um pouquinho sobre os modelos, né, que a gente vê de relação ao campeonato aqui no Brasil, a gente tem as franquias, né? A gente tem franquias no CBLOL, a gente tem franquias na LBFF, né, uma espécie de franquia, não é exatamente uma franquia, mas são equipes parceiras e equipes convidadas, e a própria Brasil League, que também segue esse mesmo esquema. Eu quero saber de você como é que você vê o futuro desse tipo de franquia aqui no Brasil. A gente sabe que para quem tá dentro é muito bom, e para quem tá fora, às vezes fica difícil de entrar, às vezes fica difícil ser aprovado, requer um certo relacionamento até com as desenvolvedoras. Eu queria saber um pouquinho de você, como foi esse processo para entrar nas duas franquias, entre aspas, não sei se dá para chamar a Brasil League e a LBFF de franquias, que vocês estão presentes, e como você vê o rumo que algumas publishers estão tomando aqui no Brasil em relação à franquia.
Olha, a franquia não é franquia, né? A franquia, de fato, é a Riot, né? League of Legends, exclusivamente. Valorant pode ser que vire, mas ainda não é, né? Oficialmente, mas eu acredito que vai virar bem breve. Diante de um todo, né? Liga Brasileira de Free Fire mudou os modelos desde o ano passado pra cá. Então, olha como é que mudou. O próprio cenário tá mudando e a gente tá tendo que se readaptar a esse cenário. Ano passado existia ajuda de custo do Free Fire. Esse ano não existe mais. Então, teve aí um corte anual pras equipes de mais de 300 mil. Poxa, isso é um valor a ser considerado, sabe? Não pode ser ignorado dentro do planejamento de uma equipe. Rainbow Six, mesma coisa. Rainbow Six tinha ajuda de custo que a gente já contemplava aí mais ou menos em torno, deixa eu fazer o cálculo aqui que eu não me recordo muito bem como era, mas em torno de 150 a mais ao ano, só pra ajuda de custo, né? Sem a ajuda de itens do jogo, né? Então, assim, da mesma maneira que as publishers, elas ditam as regras do cenário, a gente apoia ou não os campeonatos que a gente quer, né, Caio? Como organizações, a gente entra nos campeonatos que a gente melhor entende que é o caminho a ser seguido. Dentro do planejamento da equipe. Então, nesse momento, a gente foi chamado para a Liga Brasileira de Free Fire, eles escolheram as equipes. Foi até um pouco conturbado nesse início, como foi o crivo técnico para a escolha das equipes, né? Para a Liga Brasileira de Free Fire, diante do ano passado. Rainbow Six permanece a mesma liga há anos, né, Caio? Só esse ano que mudou, de fato, essa ajuda de custo, mas também tirou o rebaixamento. Então, da mesma maneira que a Ubisoft retirou a ajuda de custo direta, né? Ela também tirou a possibilidade de você perder a vaga, né? De você cair como um rebaixamento. Então, a mesma forma funciona também pro Free Fire. Então, nesse momento, como funcionam, né, os investimentos, como funciona você entrar? É entender qual é a comunicação estratégica que você vai ter de planejamento para a equipe. Então, se naquele momento Free Fire e Rainbow Six é importante, né, a gente ficou, né? A gente nasceu no Free Fire também, em 2019. A gente jogou todos os campeonatos de Free Fire, praticamente. Rainbow Six também. Então, pra gente é uma prioridade. Mas o mercado muda, Caio. A necessidade do público muda. A vontade do público sobre falar sobre outras coisas muda. E é assim, o cenário de esportes, ele é mutável. Hoje, Rainbow Six, digamos, né? Hoje, no passado, Rainbow Six estava top 1 de jogos. Hoje já não é mais. Hoje é Valorant, digamos. E amanhã pode ser outro. Então, assim, você precisa estar surfando e pegando as ondas certas, né? E dando estrutura nessas ondas. Eu acho que esse é o planejamento da equipe. É você entender qual é o momento do jogo em que você pode estar ali ajudando a somar. Mas quando chega um momento em que você não vê mais o retorno naquele cenário... É isso, existe a saída, existe o adeus, existe o obrigado. Isso em qualquer etapa, de qualquer empresa, né? De qualquer organização. Da mesma maneira que você entra, você também pode dar tchau. E várias empresas estão realocando, mudando, priorizando, né? Isso está sendo um processo, um cenário como um todo, Caio. Com a saída dessa ajuda de custo das organizações, com inclusive diminuição de audiência de alguns campeonatos. Liga Brasileira de Free Fire, se você perceber, a audiência diminuiu muito. Muito por conta da... Não estamos mais em pandemia, né? O mundo hoje mudou. As pessoas que antes estavam consumindo conteúdo muito em casa, hoje estão viajando, estão comprando serviços, estão fora de casa, digamos assim, fora da telinha. Então você também tem que se adaptar com novas linhas de receita e novas oportunidades. E isso é necessário você fazer... Não sei, mudanças internas, né? Sejam cortes, sejam aumentos em outras áreas, como a gente vai anunciar projetos. É isso.
E sobre a LBFF, né? Você falou bastante nessa sua última resposta. A gente teve um momento de... Você até falou um pouquinho sobre na resposta mesmo. Um momento de, entre aspas, crise ali no cenário de Free Fire como um todo, né? Que as organizações não recebiam resposta sobre o que iria ser o futuro. Muitos gestores falaram no Twitter sobre isso, preocupados, se eu não me engano. O Jean da Loud falou sobre isso. O Terron da Los Grandes falou sobre isso também. Na época, deu um bafafá muito grande em relação ao que seria o cenário de Free Fire, alguns ameaçando até sair da modalidade se não recebessem nenhum tipo de resposta. Essa incerteza para você como gestora chegou a passar pela cabeça? Você chegou em algum momento sair do Free Fire naquele momento conturbado, ou isso nunca passou pela sua cabeça?
Não passou pela minha cabeça porque desde o primeiro momento a Garena é muito nossa parceira. Nós fomos uma das primeiras equipes a ser convidadas para a Liga Brasileira de Free Fire, né? Então, para nós, como organização, como nós sempre fomos parceiras, não feriu muito o nosso planejamento. Feriu o fato da ajuda de custo sair. Mas isso não só para a gente, para todas as organizações ali dentro. Da mesma maneira que existem grandes organizações, o cenário não é feito só de grandes organizações. Ele é feito principalmente pelas organizações também menores, né? Médias e pequenas. Como a gente já é parceiro da Garena há muitos anos, fomos duas vezes campeões de Copa Free Fire, né? Tivemos a Copa Free Fire em 2020, salvo engano, que ganhamos. E tivemos a do ano passado, 2022. Então, assim, a gente já tem uma bagagem boa, um bom relacionamento. É, mas, poxa, traz uma incerteza, não, Caio? A publisher não demonstrar qual é o planejamento claro. Isso pra qualquer empresa. Não, você não consegue... Ainda mais quando você aloca custos aqui dentro. Eu tô alocando investimento meu pessoal, profissional, no caso da empresa, mas pessoal, digo da empresa, para aquele propósito. Então, se eu não vejo um planejamento claro, óbvio que eu, como empresária investidora, vou ficar em dúvida, né? Então, o fato da BD com a Garena não teve nenhuma falta de contato ou planejamento. Mas o cenário como um todo, eu senti que afetou, porque parecia que tava sendo feito... em cima da hora com as organizações, sabe, Caio? E, poxa, a obrigação das organizações é ter planejamento. Mas das publishers também, né? Então, porque a gente depende deles também. Então, eu acho que foi conturbado, sim, esse início da Liga Brasileira, da nova Liga Brasileira de Free Fire, né? Mas com a BD em específico, eles sempre, né, chamaram e foram parceiros nossos.
Mas depois desse momento de incerteza, de fato, o campeonato começou como um todo, né? A gente viu organizações sendo convidadas. E como você acha que está sendo tomado, né, os rumos do Free Fire, essa quase revolução que aconteceu ali dentro do cenário competitivo? Você acha que está seguindo um caminho interessante?
Do Free Fire em específico?
Sim, sim.
A gente precisa colocar em consideração de que o cenário mudou. Como eu falei, menos pessoas estão assistindo campeonatos por conta do momento do mundo, né? A gente teve o pico de audiência do Free Fire, sei lá, em 2020, 2021, no meio de uma pandemia, né? Com o nascimento do jogo em larga escala, né? O jogo acho que chegou no Brasil em 2018, salvo engano. Em 2019 tivemos o primeiro campeonato, que foi a Pro League, né? Que teve aquele mega evento no Rio de Janeiro, lindíssimo. Que foi o nascimento do competitivo do Free Fire, né? Logo depois teve o nascimento da Liga Brasileira de Free Fire. E aí foi indo. Então a gente tem que entender que o momento atual do cenário competitivo de Free Fire também é outro. Assim como é do Rainbow Six. Assim como é de outros cenários, né? Então, é entender que se nesse momento o retorno está sendo bom, né? O retorno está sendo interessante para a organização. Eu acredito que a Garena está fazendo o máximo que ela pode diante de um novo cenário, com novas diretrizes globais que eles também devem ter recebido para esse momento e que deu consequência no cenário como um todo. Acredito que poderia ser diferente em alguns formatos, mas eu vejo um empenho muito grande da Garena, Caio. Eu vejo que tem um time lá dentro da Garena querendo fazer dar certo, sabe? Dentro das limitações que também foram impostas a eles. Seja em níveis globais do Free Fire com a Garena, né? Então, tá todo mundo achando caminhos pra deixar o cenário consolidado. E às vezes a diminuição é inevitável, né? E um momento é outro do Free Fire. Foi o momento da bolha, assim. Não sou especialista no Free Fire, Caio. Mas acredito sim que tenha sido o momento do pico, né? Assim como também terão outros jogos que vão vir com momentos de pico. Então, é isso. Eu vejo que dentro do que a Garena conseguiu, mudou muito desde a estrutura que eles tinham dos anos anteriores. Mas eu também tenho que entender o lado da Garena em organizar o campeonato com ordens internacionais, né?
E falando um pouco sobre caminhos, né? Durante esse papo todo que a gente teve, você falou muito sobre os próximos objetivos da Black Dragons, sobre o que a organização vai fazer no futuro, e queria que, dentro do possível, você falasse pra gente o que vocês estão pensando para esse final de 2023, pro começo de 2024, qual é de fato o planejamento de vocês e o que os fãs podem esperar da BD pro próximo ano.
Olha, eu acho que assim, tá num momento muito ímpar da BD, né? A gente tá tendo muitas reestruturações aqui dentro, Caio. Muitas reformulações. Adoraria que, de alguma forma, isso fosse pauta aqui da ESPN. Nós temos 7 anos, né, dentro do cenário. Então, não estamos há pouco tempo e não iremos sair. Mas o cenário como um todo tá passando uma reestruturação e a BD não é diferente. Nós estamos replanejando o nosso futuro, replanejando o nosso longo prazo. Por isso, dessas saídas, mas em contrapartida, a gente também vai anunciar muita coisa. A gente vai anunciar agora a nova equipe de Rainbow Six, novos atletas. Eu não posso abrir muito spoiler, porque tá toda uma comunicação e um planejamento por detrás. Mas iremos anunciar iniciativas pro cenário, inclusive feminino. Não através de equipes femininas, equipes inclusivas, mas através de outras formas, como plataformas femininas. Eu não posso ainda abrir muitos detalhes, mas acho que iremos focar hoje no que no pouco, digamos assim, num projeto que vai ser menor, não vai ser tão grande como estava sendo nos últimos anos, porque o cenário também mudou, é importante todos nós entendermos que o cenário está mudando, mas esse projeto que a gente está fazendo, mesmo que menor, ele vai ser com muita atenção e com muita tração, eu diria, Caio, e que novas iniciativas vão estar sendo lançadas. Queremos focar muito na comunicação estratégica da BD, focar com um propósito a nossa comunicação, termos vozes ativas aqui dentro da BD, compactuando com essa comunicação e começar um trabalhinho de crescimento nesse aspecto, Caio. Então, o que eu posso dizer para esse ano e para o próximo ano, eu ainda não consigo dar muitos spoilers, mas para esse ano a gente está em um momento de replanejamento, então pode ser um momento ímpar para o torcedor da BD, para quem acompanha a nossa trajetória, até mesmo para quem acompanha a nossa trajetória em todos os cenários ao longo desses anos. O que eu peço é consideração ao longo desses 4 anos que tivemos investimento em diversas áreas nos cenários femininos, em outras áreas também em 7 anos. Mas entender que a gente está replanejando, pensando num futuro a longo prazo, e é inevitável, tenho certeza que a gente vai conseguir construir uma caminhada longa. Mas no mundo não foi feito em um dia. Existe um planejamento a longo prazo que tem que ser pensado e criado e feito aos pouquinhos, e aos poucos vocês vão ver o retorno disso. Nesse momento estamos tendo desligamento que está causando um comentário do cenário, mas em breve a gente também vai ter anúncios, da mesma maneira que está saindo também vai entrar.
E você já usou esse espaço para falar um pouquinho, mas acho que seria bom você falar um pouquinho agora mais diretamente, né, o que se você quiser, pros fãs da BD, nesse finalzinho de podcast que a gente já tá aqui encerrando, deixar o seu recadinho final pros fãs da BD e, pra quem você quiser deixar esse recado pra gente encerrar esse podcast.
Eu acho que pros fãs da BD e pra quem não conhece a BD e quer conhecer, tem muito trabalho de muitas pessoas no bastidor aqui, não é só meu, é muita gente, atletas também, não tiro a responsabilidade dos atletas, claro que não. Mas tem muita gente envolvida nesse projeto, então esse momento pode estar um momento de dúvida. E eu entendo, eu compreendo. Tô há 7 anos aí conversando com todos, estando no cenário. Eu entendo que é um momento, nesse momento é um período de dúvida. E dúvidas existem na vida, né? Dúvidas, receios existem na vida. Mas todas as tomadas de decisão que estão tendo na BD são pensando num longo prazo. E que a gente vai virar esse jogo, que a gente vai mostrar uma caminhada muito bonita que vai ser anunciada em breve. Não são projetos, tem muito projeto para ser anunciado parado, que está sendo aprovado, que está sendo negociado com o patrocinador, que está sendo até já feito. Só que nesse momento é um momento de replanejar para a gente anunciar. Olha, eu diria que em 15 dias, Caio, vai parar esses anúncios de despedida e vão começar muitos anúncios de boas-vindas. Mas é necessário nesse momento esse replanejamento. Então, o que eu peço à nossa torcida é confiança, entender que o nosso planejamento não é para 1 ano, é para 5, para 10 anos, e que a gente tem estrutura e capacidade por detrás, e muita força e tração por detrás, com um grupo muito bom, que é o Grupo Dreamers, focando nisso. É só nesse momento a gente replanejar e colocar a estrutura no caminho certo. Acho que é isso.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem escutou esse papo até aqui. Muito obrigado para quem tá aqui até agora, aqui na nossa live stream. Se você perdeu qualquer parte dessa live, esse VOD completo vai estar salvo na nossa Twitch, também vai estar salvo no nosso YouTube, ESPN Brasil, lá o papo completo. Também nas nossas plataformas digitais, como o podcast, né? As plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcast, como Chat Aberto com a Chairs. Vão ver lá, vai ser o último podcast publicado. Provavelmente sai entre amanhã ou sexta-feira, mas o vídeo vai estar disponível em breve no YouTube para vocês poderem assistir essa live completa para qualquer um que perdeu. Muito obrigado, Thiago, por esse papo.
É isso, Caio. Muito obrigado a todo mundo aí, ESPN. Contem comigo nessa parceria. E, Caio, quem sabe a gente se vê em outro campeonato de Major Invitational por aí.
É isso. Com certeza, com certeza.
Com certeza. Se tudo der certo, a gente vai.
Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.